Embora a fumaça, a lenha e as centelhas sejam consideradas como ingredientes do fogo, a lenha é mesmo assim diferente do fogo, e a fumaça é diferente da lenha. Os elementos materiais, terra, água, fogo, etc., são como a fumaça. As entidades vivas são como as centelhas, e a natureza material como pradana é como a lenha. Mas todos eles são receptáculos de poder da suprema personalidade de Deus, Krishna, e são assim capazes de manifestar as suas capacidades individuais. Não tem aquela história de tudo é um, tudo é a mesma coisa. Isso aí é ilusão, né? Mais uma ilusão. Mais uma ilusão de Maia. A ministra da ilusão vai injetando e oferecendo muitas e muitas ilusões, né? Ilusões. Nada depois fala. Se não, sim, senhora. Você fala que eu falo demais. Em outras palavras, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a origem de todas as manifestações. A natureza material só pode suprir ao ser ativada pelo olhar da suprema personalidade de Deus, Krishna. Assim como uma mulher pode parir um filho após ser fecundada pelo sêmen de um homem. Analogamente, a natureza material pode fornecer os elementos materiais depois que Mahavishnu lança o seu olhar sobre ela. Portanto, Pradhana não pode ser independente da superintendência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Na verdade, nada, né? Nada é independente de Deus, Krishna. Tudo passa pela autorização de Deus. Como o Prabhupada já explicou, nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus, Krishna. E que importância tem uma grama, né? Qual a importância de uma grama? Então, mesmo assim, né, não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. O controle dele é total e absoluto. O livre-arbítrio existe, sim, né? É claro que existe. Inclusive, né, teve numa palestra lá em 98, Bimala, o nosso mestre espiritual deu uma palestra e aí na hora das perguntas, uma pessoa perguntou se o livre-arbítrio não era uma maneira sofisticada de Deus nos controlar. E aí nosso mestre respondeu que o controle já existe, né? E Krishna é absoluto. Aí como funciona? Como controlar sem limitar? São respostas que estão todas no Bhagavad Gita, detalhadas no Shrimad Bhagavatam e nos mínimos detalhes na coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Então existe sim o controle total de Deus, mas existe sim o livre-arbítrio que nunca é cortado. Deixa o povo pensar um pouco, Bima. Assim como uma mulher pode parir um filho após ser fecundada pelo sêmen de um homem. Agora pode-se falar que artificialmente ou não, né? Se ela é fecundada pelo sêmen de um homem. Analogamente, a natureza material pode fornecer os elementos materiais depois que Mahavishnu lança o seu olhar sobre ela. Tem gente brincando de Deus, né? Dizem isso por aí, né? Mas se ele não pegar um sêmen e pôr na mulher, não vira nada, não acontece nada, não vai conseguir fazer. Porque dentro de cada sêmen tem uma alma exatamente como nós, né? Isso aí não tem como manipular gente boa. Não tem. Já se falaram, né? Alguns países já tentaram fazer uma super raça, um super exército, né? Mas quem manda na alma, quem controla tudo e todos é Krishna. Então, pega lá o melhor homem, a melhor mulher, cruza os dois e aí nasce um cara alto, bonito, forte, bobão. Aí depois nasce um baixinho invocado. Não dá para transplantar a alma, né, Bion? Por enquanto, não. Quer dizer, para Deus dá, né? Nos passatempos de Deus tem transplante de alma. É, Krishna faz o que ele quiser, né? Aí nasce um altão, bonitão, fortão, bobão. E aí um baixinho invocado, para variar. Não, Bimala, não generaliza não. Nada pode ser nesse mundo, toda, materialmente falando, todas as regras têm exceção, né, ou têm exceções. Tá vendo? Você começa aí, eu vou... É como falou aquele ouvinte lá, vou divagando, né? Vou divagando. E bem devagar, hein? Tá, vamos ler mais, falar menos, tá. Portanto, para Dana, você também é meio invocada, Bimala. Você é quase uma baixinha invocada. Portanto, não estou falando que todas as baixinhas são invocadas, Bimala. Estou falando que você é quase uma baixinha invocada. Portanto, tá, já parei de falar. Portanto, para Dana, não pode ser independente da superintendência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Confirma-se isso no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10. Maya dyakshena prakriti suyate sacharacharam e prakriti a totalidade... Para, senão vou errar tudo aqui. Prakriti, a totalidade da energia material, funciona sob a superintendência do Senhor Krishna. A fonte original dos elementos materiais é Deus, Krishna. Portanto, a tentativa dos filósofos impersonalistas e ateístas de considerar a natureza material como a fonte desses elementos, esquecendo-se de Deus, Krishna, é inútil. Assim como é inútil tirar leite das bolsas ou das tetas, né? No, penduradas no pescoço de um bode, não vai tirar leite nunca. Então é assim, né, que os cientistas, as pessoas sem informação completa e perfeita da verdade absoluta, agem, pensam e tentam, né? Não vai chegar nunca à fonte, nunca vai chegar na causa, porque a causa não é material, não tem como. Essas porcarias mecânicas e eletrônicas, esses lixos eletrônicos e mecânicos que os cientistas se orgulham, são todos imperfeitos e incompletos. Não conseguem ver nem o mundo material sutil, né, onde vivem os espíritos e fantasmas, os suicidas, né, aqueles que se mataram. Todo mundo que morre antes da hora vira espírito ou fantasma. Tá, já parei de falar. E a maioria se mata, né, comendo carne e peixe e ovos, se mata se drogando com a droga do vinho e outras drogas, droga do guaraná, droga da cafeína, tanta droga. Sem Deus não dá para viver sem droga, Bimala. Se a pessoa não tem Deus, ela tem que se drogar, nem que for com a guaranaína, cafeína, chocolate e outras porcarias, né, outras drogas. Então é assim. É assim, sem Deus, tem que viver com droga, se drogando. É, a carne tem quase 3 mil drogas, né? A carne vermelha tem quase 3 mil drogas em sua produção. É o que diz a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. Não sei hoje, né? Hoje não sei, né, Bimo? Tá, já parei de falar. Nossa, eu começo a falar, você manda eu falar, aí eu começo a falar, você dá bronca. O aspecto maia da natureza material é a causa imediata da manifestação cósmica, mas ele também não pode ser a causa verdadeira, pois a causa original é o Senhor Narayana. Assim como a causa original do vaso de barro é o oleiro, da mesma forma, o Criador do mundo material é a primeira encarnação Purusha de Deus, Krishna. Tá difícil aqui, viu, esse nome aqui. Karanar Navashai Vishnu. É, falar em duas partes vai. Karanar Navashai. Popular? Não pode, né? Tá entre parênteses aqui, Bimala. Karanar Navashai Vishnu. Saiu, escorregou. O Senhor Krishna é o Criador e Maya somente o ajuda como seu instrumento, tal qual o torno do oleiro e outros instrumentos que são as causas instrumentais de um vaso. O primeiro desfrutador, né, o primeiro Purusha, lança de longe o seu olhar para Maya, e assim ele a fecunda com a semente de vida, sob a forma das entidades vivas. Os raios projetados de seu corpo misturam-se com Maya, e assim Maya dá à luz miríades de universos. A conclusão védica é que a manifestação cósmica visível aos olhos da alma condicionada que somos nós é causada pela verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna, por meio do emprego de suas energias específicas, embora, segundo a conclusão de deliberações ateístas, esta exibição cósmica manifesta seja atribuída à natureza material. Ninguém viu nascer de pedra, nascer uma... de objetos inanimados. Oh, puxa vida, que a Bimba Bento já está fazendo efeito, hein, Bimba? Nada, ninguém viu a vida vir, ou a vida vir da matéria, né? Ninguém viu, nem vai ver. A energia da verdade absoluta manifesta-se em três formas: transcendental, material e marginal. A verdade absoluta, Deus, Krishna, é idêntica à sua energia transcendental. A energia material só pode funcionar ao entrar em contato com a energia transcendental, circunstância em que as manifestações materiais temporárias parecem ativas. É como foi falado já, né? Sem o sêmen de um macho numa fêmea, a vida não acontece. Por quê? Porque dentro de cada sêmen tem uma alma exatamente como nós. Dentro de cada semente, né? Você pega uma semente de laranja aí, né? Ali tem uma alma exatamente igual a nós, só que o corpo é um pouquinho diferente, né? É um corpo vegetal, né, Bima? Onde a alma vegeta, sonha, sei lá, é estado vegetativo. Mas é uma alma igual a nós, que está sendo punida, né? Pisou na bola, nasceu num corpo de árvore, de laranjeira. Ou de mangueira. Existem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para nós entrarmos e tentarmos ser felizes sem Deus. No estado, eu queria ser um mosquitinho para saber o que, que ela está falando agora ali com aquela pessoa, tá? Krishna fala, é só aguardar, seu desejo será satisfeito. Você será um mosquitinho ou uma mosquitinha. No estado condicionado, as entidades vivas da energia marginal são uma mistura de energias transcendentais e materiais. A energia marginal está... que somos nós, né? Nós somos a energia marginal de Deus. Então a energia marginal está originalmente sob o controle da energia transcendental. Mas, sob o controle da energia material, as entidades vivas têm errado em esquecimento dentro do mundo material desde tempos imemoriais. O estado condicionado é causado pelo abuso da independência individual da plataforma transcendental. Nós pisamos na bola, nós pensamos bobagem lá na morada eterna de Deus. E Deus fala, você quer fazer bobagem? Vai fazer bobagem lá na ilha da fantasia. Tem incontáveis universos para você quebrar a cara à vontade, né? Pensa bobagem o quanto quiser e faz bobagem o quanto quiser, que eu patrocino. E cá estamos nós, né? Então, o estado condicionado é causado pelo abuso da independência individual da plataforma transcendental. Por isso, separa a entidade viva da associação com a energia transcendental. Porém, quando a entidade viva se ilumina pela graça do Senhor Supremo Krishna ou de seu devoto puro e inclina-se a reviver o seu estado original de... Agora que tem lá de cá. De serviço amoroso, ela fica na muito auspiciosa plataforma de bem-aventurança e conhecimento eternos. A diva ou entidade viva marginal abusa de sua independência e torna-se avessa à atitude eterna de serviço ao pensar independentemente que não é energia, mas sim o energético. É. Eu sou Deus, essa loucura, essa bobagem que a gente faz. Esta concepção errônea de sua própria existência leva a entidade viva à atitude de querer assenhorear-se da natureza material. Vamos parar aqui. A natureza material parece ser justamente o oposto da energia transcendental. Bom, gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções de ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shirimá Bhagavatam, por ano imaculado. Vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 1898-171-5751. Combinado? Então tá combinado. Já tem 4 livros disponíveis aí dessa coleção, né? Tá bom, já parei de falar, já paguei aqui. Não era para pagar, tá bom, então agora já era, agora já foi, já Elvis não morreu, se matou. onde está o Bímulo? Também você me corta, eu me perco, tá, então, no programa passado, final de semana estava rodeando, agora não, já chegou, estamos em pleno final de semana e você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos no mundo inteiro. Então é o seguinte, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Agenda, você clica ali na agenda, procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898-171-5751. Combinado? Então tá combinado. Ah, o Palhacisco ficou contente, viu, Bimbo, que você tirou ele da lista negra. Ele gostou também do nome artístico mudado, né? Palhacisco. Dá uma preguiça falar palhaço, cisco, né? Ficou legal, né? Palhacisco. Tá bom. Parece até... É quase que um nome espiritual, Bimala, é verdade. Palha, né? Nós temos que ser mais humildes que a palha na rua, né? A palha na rua, ela é jogada para lá e para cá pelo vento, as pessoas pisam na palha, as pessoas cospem, urinam, defecam, ninguém está nem aí com a palha, né? Então... quando a gente for mais humilde que a palha na rua, a gente está no caminho certo. Aí a gente vai conseguir cantar Hare Krishna a vida inteira. É o que diz o próprio Deus que voltou há 500 e poucos anos atrás. Tá bom, já parei de falar. Aí, me corta, me perco. O que quer falar? Nossa, Krishna, não é fácil não, viu? Só bronca. Tá. Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Nossa, que coisa linda, né? Esses versos. É, quem quiser a gente manda a tradução, né? Manda o original e a tradução em português. Os devotos do Sul recitam todos os dias, Bhima. É, todos os dias. Então, tá bom, já parei de falar, né, até hoje, hein? Bom, gente boa, estamos lendo o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Nós estamos lendo o canto 5, capítulo As Atividades de Maharaja Priyavrata. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Nirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapati, Gopesha, Gopika, Kantarada, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Desculpem. Mas se não corta o microfone, eu tenho que limpar a garganta e pedir desculpa, Bimala. O ouvinte não tem que ouvir isso. Ah, deixa eu ler aqui. Quando Maharaja Priyavrata, seguindo a instrução do Senhor Brahma, aceitou o trono real, Manu, seu pai, deixou o lar e dirigiu-se à floresta. Maharaja, se tua mulher fala igual uma metralhadora, se tua mulher fala igual uma metralhadora, é melhor você ir para a floresta e abraçar o tigre. Tá bom, meu, mas já parei de falar. Não, só estou repetindo, né? Maharaja Priyavrata então casou-se com Bahismati, a filha de Vishwakarma. No ventre de Bahismati, ele gerou 10 filhos, chamados Agnidira, Idimadiva, Jagyabahu, Mahavira, Hiranyareta, Grita Prista, Savana, Medatiti, Vitihotra e Kavi. Gerou também uma filha cujo nome era Urjaswati. Urjaswati, é isso mesmo. Urjaswati. Maharaja Priyavrata viveu com a esposa e a família por muitos milhares de anos. As impressões dos aros, das rodas, da quadriga de Maharaja Priyavrata criaram 7 oceanos e 7 ilhas. Dos 10 filhos de Priyavrata, 3, chamados Kavi, Mahavira e Savana, aceitaram a ordem renunciada da vida. A quarta ordem da vida, a quarta iniciação, né? E o 7 é: seja celibatário a vida inteira, você vai evitar montanhas de problemas. Maharaja Priyavrata, para quem consegue, né, Bimala? Quem não consegue é melhor casar mesmo. Maharaja Priyavrata também teve uma segunda esposa, com a qual teve 3 filhos chamados Uttama, Raivata e Tamasa. Todos eles foram elevados ao posto de Mano. Shukadeva Goswami descreve, pois, como Maharaja Priyavrata alcançou a liberação. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande sábio, por que o rei Priyavrata, que era um grande devoto autorrealizado... Calma, estou ladeando aqui. Por que o rei Priyavrata era um grande devoto autorrealizado do Senhor Krishna, permaneceu na vida familiar, que é a causa fundamental do cativeiro ao karma, que são as atividades frutivas, e faz fracassar na missão da vida humana? Por quê, né? Por que que ele caiu no poço? Por que que ele estava no poço escuro da vida material, o casamento, a vida familiar? Eu lembrei a decisão de Prabhupada. Prabhupada queria casar com tal mocinha, né? E o pai dele falou: não, case com aquela outra mocinha ali que eu escolhi. Aquela lá vai ser fácil você desapegar, senão você está ferrado. É aquela história: ah, eu vou casar com quem eu amo. Vai, vai, bestão. Tá bom, já parei de falar. Então, ele permaneceu na vida familiar, que é a causa fundamental do cativeiro ao karma, as atividades frutivas, e faz fracassar na missão da vida humana. Por quê, né? Então, no quarto canto, Srila Shukadeva Goswami explica que Narada Muni instruiu perfeitamente ao rei Priyavrata sobre a missão da vida humana. Isso aqui acho que está cheirando uma máxima, Bimala. A missão da vida humana consiste em compreender o eu, e então, aos poucos, voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus. Tá vendo? Aí, ó. As pessoas ficam querendo saber qual é a missão da vida humana, né? Qual o sentido da vida? Tá aqui, ó. A resposta, numa máxima. A missão da... Vou até pegar... Peraí, deixa eu tirar uma foto aqui, Bimo. A missão da vida humana... A missão da vida humana consiste em compreender o eu e então, aos poucos, voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus. Tá vendo? Essa é a missão para todos. Mas todos podem inventar outras missões também, não tem problema nenhum. Krishna patrocina, né? Quer ficar nascendo e morrendo, Krishna patrocina, né? É. A religião verdadeira, ela te dá condições de você se autorrealizar e voltar para a morada eterna de Deus aqui e agora. Mas se quer continuar quebrando a cara vida após vida, tudo bem. Somos livres para isso, né? Como nós falamos agorinha, né? Krishna controla tudo, mas ele satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Então, não vou falar a máxima de novo, não, depois você fala que eu falo demais, fico repetindo a mesma coisa, ah, tá louco. Não, é verdade, isso aí é lei. Em Kali Yuga a gente tem que repetir 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Então a missão da vida humana consiste em compreender o eu e então aos poucos voltar ao lar, voltar ao Supremo. Eu estava assistindo um filme, né? A mocinha falou assim: eu não sei quem sou eu preciso saber quem eu sou, quem sou eu. Então, nos Vedas fala, né? Nós somos almas eternas. Se a gente não... É como que a gente vai ter autoestima se a gente não sabe quem somos, quem sou eu? Então, eu sou alma, eu sou Brahman, eu sou Diva, eu sou uma alma eterna. De onde eu vim? Eu sou um ET, Bimala. Nós todos somos ETs. Nós viemos lá de outro planeta, lá de outro céu, lá do céu transcendental, de um planeta transcendental. Então todos nós somos ETs, todos os seres vivos são ETs. Ninguém é daqui, deste mundo material, desse mundo escuro, temporário, miserável. Já parei de falar, tá? Já está dando horário. Então vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento, com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo, você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma, já está abrindo a melhor internet do mundo. Nossa, ó, ontem foi terrível, hein? Depois do almoço, e ainda bem que nosso site não cortou nem um minuto, eu acho, né? É, às vezes, né, a internet dá uns pau, né? Dá uns pau aí, fica uns 15 segundos, 20 segundos, meio minuto, um minuto fora do ar, depois volta. Não é uma... Pelo menos no Brasil não é confiável de jeito nenhum, né? Pelo menos a internet que a gente usa, né? Não sei, é a internet das empresas aí. Aí não pode, né? Não falha, né, Bimala? Tem muito dinheiro em jogo, né? Aí não falha. Tá bom, já parei de falar. O que eu estava falando mesmo? Você me corta aí. Ah, tá, a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles ou alguns deles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. E eles parcelam até 18 vezes. Tem muitas formas de pagamento, Bimo. Tá bom. É lá que a gente compra tudo, né, que a gente precisa. Tá. Bom, então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Sarasvati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastyatyade Shatarine. Roubei 2 minutos do horário de ler o livro de Prabhupada. O culpado sou eu sempre. O culpado sou eu. Então, onde nós paramos, hein? Onde Prabhupada estava passando a bola aqui para os seus primeiros discípulos. Cabe a vocês divulgarem este canto de Hare Krishna, disse-lhes o Swamiji. Eu já estou velho, mas vocês são jovens e poderão fazê-lo. 13 de outubro. O Village Voice imprimiu 4 grandes fotografias da Passeata do Amor. O artigo afirmava: a espinha dorsal da celebração foram os mantras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cânticos sagrados do Bhagavad Gita em sânscrito. E por 3 horas o parque tornou-se como um barco num mar de canto rítmico. Liderados por 15 discípulos de Bhaktivedanta Swami, que palestra numa lojinha da Segunda Avenida, os mantras Hare Krishna Hare Rama fluíam e refluíam com o ritmo de tambores, flautas e pandeiros de tampinha de refrigerante. Detalhista, né, viu? E pandeiros de tampinhas de refrigerante. É, pode-se tirar som de tudo, né, Bímola? 18 de outubro. Era domingo e novamente eles foram ao Tompkins Square Park. O Swamiji tocou o bongô como antes, golpeando a cabeça do tambor com muita habilidade, seus dedos ágeis criando ritmos rápidos de percussão. Sentado sobre o tapete naquela tarde de outono, sua voz melodiosa e autêntica recitava as orações aos mestres espirituais anteriores, Gorakshora, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, a secular sucessão discipular da qual ele era um representante vivo, agora, nos anos 60, nesta remota parte do mundo. Cantava-lhes os nomes por obrigação, respeito e amor, como servo deles. Encontrava-se ali rodeado por seus seguidores americanos debaixo do alto carvalho entre as cercas labirínticas do parque. E a mesma mágica ocorreu. Dessa vez, os hippies aproximaram-se com mais facilidade e familiaridade. Allen Ginsberg apareceu de novo e centenas de outras pessoas reuniram-se enquanto o Prabhupada cantava alto: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das centenas de pessoas que surgiam, algumas permaneciam um pouco e depois partiam. Outras decidiam escutar e cantar Hare Krishna por alguns minutos ou até pela tarde inteira. E algumas, muito poucas, registravam o seu encontro com o Swami como uma mudança inesquecível em suas vidas. Tá seco, Bimo, tá seco. O pado é isso aí, ó, pasta e cana, né? Quanto mais pasta e cana, menos florestas, menos águas. Ah, na verdade, a mesma causa são os infiéis, as pessoas que desobedecem as leis de Deus. A mãe natureza pode tolerar qualquer coisa, qualquer quantidade de peso, mas não pode tolerar o peso dos pecadores em cima do mundo. Por isso acontece isso aí, ó. Tudo errado, né? Fazem tudo errado, vai dar tudo errado. E no final vai dar tudo errado também. Bob Collins procurava pelo Swami. Caminhava com sua esposa, finamente trajada, e com o filho de 2 anos de idade, Eric. Eric, tá. É ponto. É, não estava vendo, viu? Não estava enxergando. Tá, vou ler de novo. Bob Collins procurava pelo Swami. Caminhava com sua esposa finamente trajada e com o filho de 2 anos de idade, Eric. Bob tinha 26 anos e trabalhava como supervisor no departamento de bem-estar da cidade de Nova York. Crescera em Washington, D.C., onde ficara conhecendo a sua esposa. Tinha rosto cheio e testa larga, voz clara e olhos firmes. Bob comenta: após me formar pela Universidade George Washington, decidi ir direto para o que eu considerava o coração do mundo material, a cidade de Nova York, para buscar a verdade suprema, fosse ela o que fosse. Acabei morando nas imediações da esquina da primeira boca, né, de East Village. Bob não achava que seu emprego como trabalhador social realmente ajudava alguém, e não ajuda mesmo, né? Pode ser que temporariamente, né? Como paliativo, mas ajuda de verdade? Sem chance, né? A ajuda material, sem chance de ajudar alguém, né? Todos precisam da ajuda transcendental. Seus clientes, através dos anos, pareciam manter os mesmos conceitos e os mesmos hábitos. Ele e sua esposa frequentavam cafeterias de West Village e haviam assistido a palestras de Larry e Alpert sobre expansão de consciência e haviam participado de uma recente marcha pela paz. Bob acabara sentindo que suas aspirações a um diploma de mestrado e um apartamento melhor não eram satisfatórios e andava à procura de algo mais. Bob comenta: eu já ouvira falar do I Ching, um livro que supostamente registrava o curso da vida de uma pessoa. Então, consegui que alguém fizesse uma leitura para mim. A orientação foi: transponha a escuridão. É um bom conselho, né? Só falta falar como. Tomei isto como um bom sinal, um sinal espiritual. Então, comprei o East Village Order, onde li o artigo intitulado Salve a Terra Agora. Havia uma foto do Swami. Eu havia lido num livro de um professor Sikh que não podia haver conhecimento superior sem um mestre espiritual. Verdade absoluta. Toda manhã, tá vendo? Quem procura, acha, né? Quem quer ser enganado, acha enganador. Quem é sincero, quem quer Deus de verdade, encontra um mestre espiritual, porque quando o discípulo está pronto, o mestre espiritual aparece em carne e osso. Se o mestre espiritual não estiver presente em carne e osso, meu amigo, sem chance. Você não vê? Na história aí, né? Você vê. Biola, não vou nem falar nesse ponto. Não vou falar. Então. Você vê, o mestre Jesus teve 12 discípulos, e ele estando presente, a maioria dos discípulos só fazia presepada. Imagina se o mestre espiritual não estiver presente em carne e osso, aí não vira nada mesmo, né? É só ilusão, né? Achar que vai voltar para Deus ou vai conseguir Deus sem um mestre espiritual presente em carne e osso. Ou sem o livro, né, de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, como o Prabhupada falou, né? Eu viverei para sempre nos meus livros. Mesmo assim, né? Você vê aquele caso na Rússia, né? Também ele teve um contato direto com o Prabhupada, aí também não conta, né? Mas quantas pessoas, né, que não tiveram contato direto com o Prabhupada, quer dizer, entre aspas, né? Quando a pessoa lê um livro de Prabhupada, ela está tendo um contato direto com o Prabhupada, né? Eu vou chegar lá onde eu quero falar. Então, por quê? Prabhupada e o livro de Prabhupada não são diferentes. Então, quem lê um livro de Prabhupada está se associando com um devoto puro de Deus. Quem faz o que ele manda está servindo pessoalmente o devoto puro de Deus. E aí, o que acontece? Se ele faz isso, ele vai se aproximar de um mestre espiritual presente em carne e osso, porque Prabhupada vai guiar ele até lá, né? E aí ele é iniciado por um mestre espiritual presente em carne e osso, e aí a coisa anda, né? Mais ainda, né? Mais depressa ainda. Aí é certeza que ele volta para a morada eterna de Deus. Toda a manhã, a caminho do trabalho, Bob passava pela lojinha do Swami. Curioso, parou certa vez e espiou pela janela, encontrando apenas uma sala vazia, com algumas esteiras de palha no chão e um dos rapazes do Swami. Ah, estas pessoas são budistas? Ele perguntou, né? Ele se perguntou. Ah, estas pessoas são budistas? Pensou ele. A porta se abrira e o rapaz aproximou-se e o convidou a entrar. Não, não, obrigado, disse ele pensando. Não, não quero saber de budismo. Bem pensado. Ótima decisão. E prosseguiu para o seu emprego. Um dia, numa loja, ele encontrara um dos Bhagavatãs do Swami e o examinara, mas o considerou avançado demais, de modo que não o levou. É avançado demais, é o mais avançado, né? Após ler o artigo no East Village Order, seu interesse aumentou. Achou que talvez aquele fosse o último domingo que eles cantariam Hare Krishna no parque antes do inverno. Então foi ao parque com esperanças de encontrar o Swami e seus cantores Hare Krishna. Sua esposa estava a seu lado empurrando Eric num carrinho quando ele ouviu os símbolos de mão e um coro de cantar rítmico proveniente do lado sul do parque. Achando que deveria ser o Swami, dirigiu-se para o lado do som, enquanto sua esposa levava Eric para brincar no balanço. Agora sozinho, Bob chegou mais perto, penetrando pela multidão até que pôde ver o grupo de canto e dança público de Hare Krishna e o Swami sentados debaixo da árvore. Bob parou no meio de uma multidão de centenas despercebido. Tudo acontece por minha causa, pensava Judy Kozlovsky, ou coisa parecida, de 19 anos. Devia estar doidona, né? No mínimo. Tudo que vejo é minha própria criação, e eu sou Deus. Tudo é meu. Enquanto o pensamento de ser Deus a obsedava, Judy esqueceu-se de seu pai e de tudo mais. Estava confusa. Se sou Deus, por que não posso controlar tudo? Está mostrando sinais de inteligência. E por que tenho tanto medo quando viajo com LSD? Está vendo? Estava doidona. Judy era uma aluna do City College de Nova York, especializando-se em arte e história. Estava aprendendo violão com o reverendo Gary Davis, o cantor de blues e pregador cristão que lhe ensinava a arte da triste música soul. Entretanto, naquele dia, sob a influência do LSD, tivera a esmagadora impressão de que era Deus. Tivera uma briga com seu pai, que lhe parecia frio e distante, e não podia entendê-la, e deixara a casa de seus pais no Bronx, viajando para o centro. Ia visitar uma amiga e ocorreu de o Tompkins Square Park estar no caminho. Ao chegar ao parque, o canto e dança público de Hare Krishna já começara, mas ela não pôde ver nada por causa da multidão. Enfiou-se por entre as pessoas para se aproximar mais, até que pôde ver alguns homens, um com cabeça raspada, vários barbados, e eles estavam dançando com as mãos erguidas, Hare Krishna. E no centro viu o Swami sentado sobre o tapete tocando seu tambor. Dan Clark tinha 25 anos, era magro, intenso, com óculos de aros de tartaruga, um cineasta de vanguarda, cujo primeiro filme intitulava-se Renascimento. Era um opositor consciencioso à guerra do Vietnã e trabalhava num orfanato como serviço governamental de alternativa. Fora membro do SDS e da Liga dos Resistentes à Guerra. Havia sido preso durante uma demonstração de protesto e fora suspenso de seu emprego por uma semana por usar um botão de paz e uma faixa negra no braço. Gostava de budismo, mas ultimamente vinha acrescentando um pouco de tempero psicodélico e falava: tudo é nada e nada é tudo. Esse era o seu slogan e saía por aí cantando isso como um mantra: tudo é nada e nada é tudo. Porém, sentia que, pelo menos psicologicamente, precisava de um tônico devocional. Sua meditação niilista estava ficando mofada. Naquele dia, Dan fora ao parque à procura do Swami e do canto de Hare Krishna, sobre o qual lera no East Village Order. Já vira o Swami antes, uma noite, poucos meses atrás. Estivera esperando um ônibus do outro lado da rua em frente à lojinha do Swami. Estava a caminho de um ensaio para um show de televisão e seu amigo entrara na lanchonete do Sam por alguns momentos, quando percebeu que na lojinha um homem indiano em trajes alaranjados com a cabeça raspada palestrava para um pequeno grupo de jovens. Dan comenta: não vai comentar, Bill, não vai dar tempo. Você sempre corta nas melhores partes. Tá louco, hein, Bimala? Socorro, hein? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia autorizada de Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Não, está muito bem explicado, Guima. Só se engana quem quer se enganar, tá? Então, está de graça no nosso site krishnafm.com.br em inglês, isso. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção em português, vai ter que pagar, não tem jeito, né? Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma, já está abrindo aqui, a melhor internet do mundo está abrindo, já abriu, não, já quase abriu, abriu, agora abriu. Já apareceu aí a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica e encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Estamos lendo apenas o volume 2, são 6 volumes. E se Krishna deixar, nós vamos ler os 6 volumes aqui de novo, né, Bima? É. E daqui a alguns anos de novo, até se Krishna satisfazer o meu desejo, vamos ler até morrer, né? Então tá bom. Tá, não era para falar isso. Ah, não, sim, senhora. Então, o que eu estava falando mesmo? Você me corta, eu já me perco aqui. Ah, tá. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898-171-5751. Combinado? Então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? Ah, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Prindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Vetumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Vetumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Kripa Kori Korotare Vrindavana Vasi. Kripa Kori Korotare Vrindavana Vasi. Moreya Bilas Bilas Kunde Diova. Moreya Bilas Bilas Kunde Diova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Rei Nivedanadaro Sakyanugatakuru. Enivedanadaro Sakyanugatakuru Sevadi Korodie Koronijadasi Sevadi Korodie Koronijadasi Ina Krishna dasse koe e namorahu Ina Krishna dasse koe e namorahu Shira da Govinda premesada yena basi Shira da Govinda premesada yena basi Yani kani chapapani brahmahatri kani cha Sanitani pranashanti padishna padi padi Yani kani chapapani brahmahatri kani cha Tanitani pranashanti padishna pade pade jani kani chapapani brahmaha charikani cha Tanitani pranashanti padishna pade pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Aya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani. Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Brinde 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva